Bom dia a todos aí. Está começando mais um Bom Dia DG, no dia 11 do 1 de 2021.
Bom
11,
dia! Bom dia pra todo mundo!
1, 1, 1, 01, 2021.
É
Seria um
verdade.
dia cabalístico hoje?
Não, você tá louco. Não, a gente já quase não passou 2020. Deixa. Para com essas teorias da conspiração em relação a 2021.
1101 2021, será que é o ano do rato, da cobra, do jacaré? Deixa eu falar para jacaré que não. Eu fico até triste. Enfim, estamos começando aí. Bom dia você que está acompanhando aí a gente pela Twitch e também pelo YouTube. De ontem para hoje não aconteceu absolutamente nada, mas a gente vai trazer alguma coisa que aconteceu também. Hoje, dia 11, tem CES. Começa a CES 2020. Já tá soltando aí um monte de gadget aí, de tecnológico, e as aparições das empresas aí com suas fabulosas criações. Algumas não tão fabulosas assim, outras ainda inúteis. A gente vai falar também sobre elas aqui hoje.
Algumas inúteis,
Não,
é
tem
ótimo.
umas que são bem inúteis, né? A que eu vou falar é bem inútil.
Ah, é? Você tem um minútil aí guardada?
Então, é uma que os caras estão todo ano trazendo 1% de evolução sobre a coisa que não dá para usar,
Ah,
enfim,
entendi.
né?
Entendi. Hoje nós temos o patrocinador fictício do Pão Hot Dog Kim. Ele é fofinho, ele é gostosinho. Dá um elogio pro pão, Kim.
Eu não vou fazer isso.
Não, você tem que fazer.
Eu não vou me submeter
Característica,
a essa
né?
vergonha, não. Não vou me
Característica do
submeter a
pão.
essa vergonha, não. Pelo amor de Deus, chega.
É o pãozinho que ele é mó da hora, vai. É mó gostoso o pãozinho. Você faz aquele hot dog firmeza, que esse pão fica fofinho,
Quem é que
fica
vai tomar hot
daorinha.
dog logo de manhã comer? É a mesma coisa se abrir uma breja na hora que você
Você
acorda.
pode passar manteiga e comer ele. Não é tão gostoso quanto pão francês, porque pão francês na chapa é bem melhor. Mas o pão Kim também
Isso
dá pra
prova que
você
você ficou
fazer.
reclamando, enchendo a porra do meu saco a semana inteira à toa, porque tá cheio desses
Não,
pão aí.
eu disse que não é tão gostoso. O pão de forma tem um grau assim, tipo, fantástico, maravilhoso. Esse daqui tá
Ah,
num patamar
por
bom.
falar em pão de hot dog, eu tenho uma reclamação aos mercados atacadistas. Nem sempre a pessoa quer consumir 20 cachorro-quentes.
Ah, é verdade. Sempre vem aquele pacote gigante.
Você
Cara, e é um pacote muito
vai comprar uns
grande.
bagulho para fazer uns dogão em casa, tranquilo.
Então, mas é porque vem a quantidade de pão pela quantidade de
Não vem
salsicha.
20 salsichas naquele pequenininho.
Não
Lógico
vem?
que não, se vier 12 é muito.
Ah, é?
É, por isso que eu tô falando.
Ah, então é
Não faz
exagero mesmo,
sentido. O que que você
exagero.
acha que sempre sobra pão e estraga esses pão de negócio?
Então, porque ele não é tão gostoso como pão de forma para você passar a manteiga.
Ah, assumiu que pão de forma é gostoso para passar manteiga.
Não
Gostei disso.
assumi, não assumi. Ele é gostosinho, mas ele tá num patamar. É, só tem isso. Esse
Enfim,
pão Kim,
cara.
ele tá entre. É, ele é bom. Agora,
Pô,
o
louco, vai
pão
cair esse
francês.
avião aí. Passou um avião bem perto.
Passou. Passou mesmo.
Caramba, aqui não é rota de avião, não.
Não, aqui
Esse tá
não é.
caindo, hein? Ó, daqui a pouco a gente traz uma notícia.
Se cair, a gente já abre
Daqui
a
a pouco.
câmera.
Fica apertando F5 aí nos
Aí,
jornais
se
de
cair,
sangue.
não, se cair aparecer, se cair aqui no nosso bairro, a gente já abre a janela e já mostra pra vocês ao vivo tudo acontecendo.
Exclusivo! Né? A gente vai fazer tipo isso. Faz estilo da Atena. Pega! 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 Pega o ângulo, águia!
Aí, assim?
Não sei se é assim ainda. Na época que
Era assim, desse
eu vi
jeito?
isso aí, era
O
assim.
cara ficava falando, pega mesmo?
Pega! 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 Pega o ângulo, águia! O helicóptero lá.
Nossa, isso é muito chato, cara.
É.
Nossa, é
Nossa, é
muito
muito chato.
chato.
É sangue total. É
Nossa, é
pior
muito
que o nosso
chato.
programa. É muito pior. Vamos.
Pior que o nosso programa é ótimo.
Para começar bem o dia, notícias do Twitter, os top trends do Twitter, assuntos do momento para você se ligar na galerinha e fazer um, sei lá o que você vai fazer, enfim. Não tô bem hoje, não tô bem. O primeiro assunto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto assunto é K-pop, com hashtags
E
impronunciáveis.
o sétimo, o nono também é K-pop.
Esse Aiden é o Aiden ou Enem, não é o Enem.
Enem.
Não é, porque ontem teve FUVEST.
Não, eu tô falando do sétimo, K-pop.
O sétimo é o K-pop. Você falou que o sexto
e
também é.
Não, eu falei o sétimo não,
Jin,
e o nono.
Odeio, a Deen, ó. Olha, eu tô mal mesmo. A Jin, o Enem. Já tá tendo FUVEST e os caras estão pedindo pra adiar o Enem. Falei, viu, teve FUVEST ontem.
Teve FUVEST.
Então, galera, 1,5 metro de distância.
Quanto tempo no Suíço?
Teve gente. FUVEST e a galera lá. E caiu... Caiu na FUVEST redação envolvendo Among Us, o jogo.
Eita.
É sério, caiu na FUVEST. Viu? Você fica falando seu pai, mostra isso. Pega, chama aquela sua tia lá, preconceituosa, aquele seu tio lá também do pavê pra comer, que não entende nada da vida moderna. Fala pra ele, caiu o jogo na FUVEST.
Viu? Viu? Você tem que estar atualizado.
Resumindo, quem perdeu tempo estudando se ferrou. Porque quem estava acompanhando streamers de Among Us ganhou, com certeza saiu na frente e vai passar no vestibular.
Ah, depende.
Então, não invista no estudos. Invista em jogos eletrônicos. Menos Cyberpunk 2037.
Ah, o Cyberpunk deveria ser como não fazer um jogo? Cite pelo menos 57 erros da CD Projekt. No mínimo. 57.
Por que
57?
Erros?
Ah, porque
é cabalístico?
Foi um número que eu pensei, tipo, um número grande.
City 101-2021.
Não.
Cara, por que 57? Não, agora eu fiquei com isso na cabeça.
Não, foi só um número.
Não, você
aleatório.
Falou 57. Hoje é um dia místico. Nada
não,
vem por acaso.
Não, foi. Ah, nossa, para, foi só um negócio que eu
Será falei, que a gente vai ter senhor. Alguma notícia envolvendo 57?
Nossa, 57, para com
57
isso!
57 pessoas ganharam na Mega Sena? 57 pessoas morreram no desastre de avião, do avião que passou agora há pouco.
Que vai cair.
É um número cabalístico, hein?
Cara, que
não,
horror!
Não, bens a Deus, tomara que não caia nenhum avião, porque depois vão falar que a gente
Nossa,
tava
Nossa, peraí,
zoando,
você falou bens a Deus?
É.
Nossa, faz anos que... A minha avó italiana falava bens a Deus. Cara, quantos anos eu não escuto bens a Deus?
Não, mano. Todo mundo fala bens a Deus.
Não, mas faz anos que eu não escuto. Nem o pessoal fala mais, assim, tipo, você tá conversando com a galera, ninguém mais fala bens
a Deus. Bens a Deus, pelo amor de Deus, vai a merda. É tudo coisa que sai sem você pensar.
É, as duas últimas tudo bem. Agora, bens a Deus, faz anos que eu não escuto.
Tá bom, então eu falei, pronto, me processa,
não,
desculpa,
ah, nossa.
Agora
não.
Saio, se você,
agora tudo que eu
se
falo
você é menor,
ser.
Se você é menor de 30 anos, sai daqui do programa, porque esse é o programa do tiozão, o tiozão que fala bens a Deus, tá? Então esse é o programa do tiozão. O que a gente vai falar hoje? Como a sociedade tá se acabando com tóxico e sexo. Né? A sociedade não é mais aqueles adventos moralistas que tinham na minha época. Não é mais aquela família tradicional, amiga, que todos se ajudavam. A juventude está se consumindo em tóxico.
Nossa, não é isso. Tudo que eu falar, você vai pegar, tipo, e vai discutir sobre isso?
Não tô bem hoje.
Eu tô vendo.
Não tô bem hoje.
Tô vendo que você não tá bem, porque eu falei 57 e virou assunto. Agora eu falei sobre bens a Deus, foi só uma observação.
Se fosse 56, era o Enéas, né?
Ah, é. 56.
56 era o Enéas.
Era o Enéas.
Ah, pode Enéas. Falar que 57 é o Enéas mais um.
É verdade, é o Enéas mais um.
Então é isso.
Enfim, vai, vamos pra notícia. Você quer abrir a notícia ou eu vou abrir
a
notícia?
Eu vou abrir a notícia.
Então vai, abre a notícia.
O Elon Musk voltou aqui pro programa. Aliás, já tinha voltado esse ano,
já
né?
Já tinha voltado, mas...
Foi na notícia
ano,
do...
Esse ano o Gosto, ele tá meio receoso de falar do Elon Musk, ele quer tirar um pouco.
É que o Elon Musk... Eu quero tirar o Elon Musk porque, é sério... Se,
todo
eu,
dia.
Eu sigo o Elon dele. Musk no Twitter dele. Porque tem que ser... Pô, ele é o dono da SpaceX, da Tesla... E a Tesla é a coisa que tá mais crescendo no planeta Terra.
Ah, é verdade.
Mas um dia, eu tenho medo de ficar fazendo notícias do Elon Musk, porque algumas pessoas podem começar a idolatrar ele. Um dia, ele vai fazer um mimimi tão grande, porque vocês não têm noção.
É
quem
igual...
segue ele, quem segue ele no Twitter vai ver o tamanho do babaca que é esse bilionário. Um dia ele vai fazer uma merda tão grande, e aí as pessoas vão achar que a gente falava mais bem dele e que a gente é apoiador, porque a internet é assim, não é,
é
o que é o que se confunde. Então as pessoas, eu tenho meu receio porque eu tenho certeza que o Elon Musk vai fazer uma atrocidade um dia. No Twitter.
E vai ser igual quando o Ken Reeves fizer uma atrocidade. Porque vai fazer.
Não, mas porque... o Ken Reeves não tem... Mas então, a propensão do... Não, o Ken Reeves não é um babaca.
Mas eu tô
o
Elon falando, Musk é um babaca. Eu tô falando no sentido porque, tipo assim, todo mundo entra naquela idolatria louca e, tipo, esquece que as pessoas são humanas. Elas erram, elas fazem coisas erradas. E se um dia o Ken Reeves fizer qualquer coisa, você vai ver... A destruição de corações que vai ser.
Não, mas aí vai ser realmente uma surpresa. O Elon Musk, pra quem segue ele, sabe que
ele
questão,
é meio maluco.
É questão de tempo, não é surpresa. É uma questão de tempo.
Ele é malucão mesmo.
Cara, acontece o seguinte. A Tesla vem crescendo absurdamente. Ou o Elon Musk vai entrar na história como o homem mais rico, uma hora que ele conseguir subir de novo no pódio, porque ele subiu e já decaiu.
É, foi questão.
Foi guerra de informações
da
Bloomberg.
Não, acho que é por conta que o pessoal dá, mas não tinha feito balanceamento ainda.
É.
Aí uma hora depois eles fizeram e o cara caiu de novo.
Caiu, não. Nada, foi mó treta entre a Forbes e a Bloomberg. Pra guerra de informação de imprensa. Enfim, ele não é mais. Aliás, ele nunca foi.
O reinado dele foi muito curto.
No entanto, ele passou o Facebook. Exatamente. A fortuna agora da Tesla é avaliada em 820 bilhões de dólares contra 763 bilhões. Isso quer dizer que o Zuckerberg agora virou um mendigão do silício.
Alô!
Ninguém respeita.
Só isso,
ninguém respeita mais o Zuckerberg. Já o governo manda toda hora.
É verdade.
A rede deles se lascar. O Netflix lança documentário, 250 mil contas do Facebook é derrubada. Ninguém quer mais saber de entrar no Facebook. Facebook de verdade tá uma merda do caramba. Não dá pra ficar naquela rede social mais. E agora, ultrapassado pelo multibilionário Elon Musk, a Tesla já chegou a 700% de ganho de ações em 2020 e continua para o alto e além. Ela continua avançando aí a todos os sentidos. Passou um gato aqui, parece um rato.
Ele tá correndo, tá brincando.
Ele tá brincando com o aspirador.
Tá.
O robozinho que aspira pó, o gato tá brincando com ele. Então, cara, velho, eu acho que a primeira notícia que vai acontecer com o Elon Musk em 2021, trágica, Nossa,
ele tá desesperado. Vai.
A primeira notícia trágica que vai acontecer com o Elon Musk em 2020. Mano, enfim. Tomara que esteja tudo certo, porque realmente é uma proporção. É um grande investimento aí da indústria inteira, a questão de carros elétricos. E isso tem uma explicação sólida sobre o aumento de número da Tesla, uma das pioneiras nesse sentido, e que já tá vendendo bastante. Mas nem o crescimento da Tesla é inferior ao número de vendas. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, em 2020, foram vendidos 11 milhões de Volkswagen. A empresa Volkswagen vendeu 2 milhões. A Tesla vendeu 500 mil carros. No entanto, ela cresceu 700% e superou o capital da própria Volkswagen. Ou seja, uma das duas. Ou realmente o bagulho vai ser louco pro Elon Musk, ou, mano, ele vai entrar numa das maiores fraudes de capital aberto da história.
É verdade.
Como já teve muitas, não sei se vocês acompanham isso, já teve muitas fraudes, principalmente norte-americana, onde as empresas afirmam que estão faturando para entrar mais capital de investimento e elas não conseguem depois manter aquela receita prometida para os investidores.
Mas talvez eles não estejam nem mentindo, porque esse lance de carro, do Tesla e tal... Tá realmente em alta.
Não, então, ele tá em alta também por causa da SpaceX, mas é a Tesla que tá subindo, né?
Sim, então, eu acho que realmente...
Enfim, mas 700% uma hora alguém vai falar, é suspeito, vamos avaliar.
Vai acontecer.
Não, faz sentido pelo crescimento, esse negócio do carro. Inclusive tem uma notícia ótima hoje também de carros elétricos. Mas esse crescimento da Tesla de 700% em um ano... É bem atípico. Se continuar assim e for verdadeiro, ele vai acabar entrando na história.
Vai.
No capital que mais cresceu nos últimos, sei lá, de todos os tempos. Enfim, vamos acompanhando a história de Elon Musk aqui agora.
E detalhe que ele é louco, gente.
Que colocou no chinelo... ele quer colonizar
Marte.
Ele é louco,
ele é louco.
Não, mas ele é bem loucão. Ele é aquele tipo de maluco bilionário. E...
Essa é a diferença do tiozinho do bar, tomando tua breja e falando maluquice... para a diferença de um bilionário no bar bebendo a tua breja falando maluquice.
O bilionário faz.
O bilionário ele faz, porque ele tem condições de contratar pessoas para fazer. Agora o tiozinho do bar fica só num devaneio.
De qualquer forma... Não, de qualquer forma eu falo porque é bem estranho essa ascensão exponencial do Elon Musk.
Não, e ele não para de ser notícia.
Porque o Elon Musk ele era simplesmente CEO, né? Na época antes da Tesla ele era CEO do PayPal. Ele vendeu, né, os capitais da empresa, montou a Tesla, passou por umas dificuldades.
Passou, inclusive, ele tentou vender para Apple, pra a Apple fechou a porta na cara dele.
Exatamente. Ela fechou a porta na cara dele e, de repente, ascensão. A Tesla crescendo que nem rápido e ele abre a SpaceX, que também é uma válvula de dinheiro saída. Pô, o cara tá construindo foguete satélite.
É verdade.
Entendeu? Enfim, eu prevejo que logo nós teremos notícias um pouco negativas de Elon Musk.
Tomara que não,
isso,
né?
Tá cheirando a fraude fiscal. Vambora!
Tomara que continue tudo bem. Bom, já que você já falou de dinheiro e também tá no título, acho que todo mundo tá curioso pra saber. Saiba que existe vibradores de luxo. Vibradores de luxo com até 64 tipos de vibrações diferentes. Cara, eu achava que, tipo assim, só existia vibração 60, aquela do controle,
64.
Tá ligado? 64? É, pra mim, tipo, diversos. Ter dois tipos de vibração, pra mim, já é novidade.
Opa!
É, pra mim, só existia.
Será que a Sony se inspirou nessa indústria?
Será? Olha só,
não,
Sony!
O DualSense é muito bom, né?
DualSense,
a vibração individual dele é sensacional.
Será que a Sony tava lá com vibrador?
A Nintendo
lá?
Também.
Será?
O DualSense, ó, da Nintendo. Esqueci o nome dos controlinhos da Nintendo lá, os
Joy-Cons.
Os Joy-Cons da Nintendo também, eles...
Tem uma vibração bem diferente.
Tanto é que é vibração diferente que dá pra fazer ele andar com aquele jogo do papelão.
Então, será que os japoneses estavam lá com os vibradores de luxo? Analisando, como é que será
que...
Como
é que esse negócio de vibrador de luxo? Aí tem vários tipos aí.
Tem vários tipos de vibradores. Tem uns que já são mais comunzinho, que é uma cor roxinha.
Esse
é o mais comum.
Padrão.
Tem um rosinha com dourado, tem que ter, né, pras meninas. Tem um que é um colar, você usa ele como um colar, como pingente, mas se você, por exemplo, estiver numa festa, porque ele é dourado, ele é todo bonitão, se tiver lá, pá, você pá no banheiro, pá, 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 no trabalho.
Eu entendo colocar a usabilidade de um produto de forma versátil.
Gente, mas é muito estranho.
Mas eu fico imaginando a pessoa andando na rua, não sei o quê.
E se?
A hora de gozar.
É a hora de morfar. Já pensou? Então, e aí...
Bom, apesar que dependendo da pessoa, é melhor carregar um troço desse do que fazer merda.
É verdade, verdade. É melhor carregar um negócio desse. E tem uns também que vem com uma bolsinha dourada aí, gente, coraçãozinho, né?
Eles são prêmios. Qual o custo disso aí? É caro?
É, tem uns que passam de R$2.000.
R$2.000. Ah, $225?
É, tem uns que passam de R$2.000.
Ah, compensa mais que a nova geração de consoles.
Ô, louco.
Ou pelo menos é mais útil.
É, dá pra você fazer mais coisas, né? Você
faz mais coisas.
Você não passa raiva, porque a nova geração você pega e passa raiva.
E você sabe que no final do jogo você vai se dar bem.
É verdade, você pode ficar de bom humor.
É.
Né?
Sempre final feliz.
Sempre final feliz, olha aí.
Mas já pensou, gente, se cracha no meio?
Não, será? Sim. Já pensou se acaba a pilha?
Dá uma crachada?
E aí, o que você faz?
É a pilha?
Deve ser.
Tem,
né?
Acordo com a Duracell também?
Deve ser, porque, por exemplo, aquele de colar. É
muito
bateriazinha.
Parecido, hein?
Porque aquele é muito pequenininho.
Isso tá muito parecido com a indústria.
Agora, grande. Tem uns que é grandão. E aí, deve se caber as pilhas lá dentro. E aí? E se a casa tá lá
tinha
no...
que ser recarregável, mano. E aí, você prefere... Vamos fazer a discussão da pilha ou bateria? Como você prefere seu vibrador? Seu
vibrador,
seu
premium.
Sex toy? Como você prefere?
É premium. Não.
Como você prefere ele? A pilha ou a bateria? Tem que ser a bateria, né, mano? Dá pra ficar trocando pilha nessa parada no meio da rua, né, mano?
Você já pensou? Tipo, você vai pra lá comprar pilha...
Mas também a bateria ficar... é foda, né? Imagina, você tá lá e tal, você fala... Ô, tem uma tomada pra carregar meu vibrador aí rapidinho?
Não, mas é
não faz
que
sentido.
Tá... Ó, eles poderiam fazer um estilo pendrive, tá ligado? Tipo, alguma coisa pra você esconder, né?
Não, mas esse bagulho é escondido.
Não, não, aquele de colar não é não. Não, aquele é um colar. É um colar, enfim, e ele parece um...
Não vamos entrar em detalhes.
Não vamos entrar em detalhes. Então, todo mundo já imaginou.
Mas ali era pilha palito.
É pilha palito? Não, acho que aquilo é bateria.
Bateria?
Ah, mas se vem com uma bolsinha, tem um que vem com uma bolsinha dourada. Dá tipo assim, pra você pegar numa bolsinha, ser escondido, pá, coloca lá no seu computador do trabalho. Né, lá dentro da bolsinha, coloca pra carregar.
Mas por que você levaria um vibrador no trabalho, mano?
Ah, eu não sei. Vai que a pessoa tem muito libido. E chega no trabalho e tipo, pá, e aí...
O cara senta de manhã, relatório. Ai, delícia de relatório. É. Vem, Excel. Ai, eu não me controlo. Deixa no banheiro. Será que eu trouxe pilhas? Pô, não dá, mano.
Vai que é assim, eu não sei. As pessoas, os seus particulares, tendem a ser meio esquitranhas para o resto da humanidade. Então, vai saber. Às vezes a pessoa, tipo assim, ela chega de manhã, abre aquela planilha lá e já, né? Já sente.
Comunicado geral do RH. Ai.
Então, vai saber.
Ai, feliz ano novo pra todos os funcionários do RH.
Vai saber. Às vezes o cara curte, né? O cara ou a mina.
Faz sentido. Não precisa de um vibrador, precisa de um psicólogo.
Ué, mas é melhor isso do que fazer a besteira, né? Pelo menos vai lá no banheiro, discretamente, já pega teu pingente do colar.
Ah,
do
eu comecei
colar.
A ver esse negócio da planilha Excel, sentir tesão pela planilha, é melhor ir no psicólogo.
É, porque a planilha, vamos falar a verdade, não é legal, não.
Né?
Não é uma coisa muito boa. Então, saiba, se você quiser ter um vibrador premium, já existe pra você. Tem vários formatos, dourados, prateados, aqueles
mais escuros. Ainda, né? O chefe chega, você é incompetente! Não entregou o relatório! A pessoa já... bate mais, bate! Bate!
Então, e tem uns também com aquele metal mais escuro, né? Que é aqueles mais puxado para o preto, mas ele também é meio prata... Ah, enfim, ele é... E tem de vários formatos, vários jeitos, vai atender. Um vai atender o seu gosto.
Vamos mudar de assunto. Bom, agora você já sabe que tem a linha premium aí. São os vibradores X, linha premium. Né? Mas você tá ligado que tem sempre, quando você tá com pouca grana, você pode comprar o S.
Ô, louco, isso foi maldoso.
Os dois funcionam na pilha.
Foi gratuito.
Eu tô falando pra...
Foi gratuito. Não, foi gratuito. Foi sim.
Não foi nada... Nossa, você que tá criando polêmica em cima do bagulho. Gratuito. Eu tô falando do produto... É claro, o S não é o premium. O premium é o X.
Não, tudo bem, mas você catar e falar pra pessoa comprar o S...
Ai, caramba, ela não tá... A pessoa comprou o S por quê? Porque não queria gastar muito, ué. Esse negócio que o cara comprou o Series S, porque eu quis o Series S, eu sonhei com ele. É porra de uma mentira, comprou porque era mais barato. É que esse pessoal é tudo iludido na internet.
Gratuito, assim. Gente, gratuito. Bom dia pra vocês.
Tem dinheiro pra comprar uma Ferrari, você vai comprar o Celta? Não, você comprou o Celta porque era o que você podia comprar, não tem problema nenhum, mas assume.
Ah, eu não sei, eu não gosto de carro. Eu acho que se eu tivesse dinheiro pra carro, eu compraria aquele New Beetle. Ou aqueles carrinhos que cabem só duas pessoas.
Então, até você aquele que não tá nem aí pra carro, quer carro caro, tá vendo?
É caro? Ah. Aquele lá é caro.
New Beetle é caro pra cacete.
Fusca. Ele parece o Fusca. É o Fusquinha moderno, o Fusca tão bonitinho.
O que falta nas pessoas é realidade. Se autoanalisar e falar realidade.
Sou pobre.
Comprei porque sou mais, porque é mais
Desce
barato.
Desce a carapuça do eu
não,
sou pobre.
Não, às vezes não. Às vezes o cara nem é pobre. Às vezes o cara tem dinheiro. Mas ele não quis. A questão
não
de você comprar um produto mais caro ou mais barato é querer...
Gastar.
Primeiro. E depois é poder. Tem gente que quer e não pode. Tem gente que pode e não quer. Mas o fato é, você comprou aquele produto porque ele é mais barato. Não tem nenhuma outra vantagem perante o produto.
Não, não tem.
É esse que é o fato. É por isso que eu falo. É pura hipocrisia ficar falando, não, porque é o melhor. É o melhor o
Jones Murani Primo, muito obrigada. Você está participando do nosso sorteio de R$500, que vai acontecer no dia 29/1. E nós estaremos anunciando o ganhador lá no nosso Twitter. Nós já fizemos um sorteio desse em dezembro, que foi o sorteio de Natal, e o ganhador já ganhou seus R$500, apesar de que foi difícil dar dinheiro pra ele, mas a gente conseguiu. Mas,
provando que deu o prêmio certo, é real.
Deu certo, a gente conseguiu, foi
bateu,
meio difícil.
Voltou na conta, bateu, voltou, mas é, provando que o prêmio, premiação é real, a gente é persistente.
Então participe você também, se inscreva aqui no canal da Plataforma Proibida, ou vire membro lá do canal do Detonando Week. No canal do Bom Dia, ele ainda é pequenininho e nós não conseguimos ainda ter membros, né? O YouTube, ele ainda não abriu pra gente poder colocar os membros nele. Então, vire membro lá do canal do YouTube do Detonando Week pra você poder participar também. Vai, pode dar sua notícia.
Posso dar minha notícia?
Pode.
CES começou, 2021. Coisas incríveis vindo. Monitores sensacionais, televisões eletrizantes, aparelhos que vão mudar a sua vida, robôs que vão fazer tudo pra você, inclusive o seu trabalho, ou...
Aí eu tenho um robô aspirador que faz o meu trabalho.
Segurar o seu vibrador.
Pode ser do vibrador, vibrador... Ó, vamos falar que também é tecnologia. Cara, são 64 tipos de vibração diferentes. É tecnologia.
Então,
é,
mas é lógico que é. Chupa Xbox e PlayStation com sua resposta tátil.
Nintendo.
Isso é resposta tátil.
São 64 tipos de movimentações.
64.
Vamos falar que a indústria dos vibradores está
deveria
avançada.
Prestar consultoria para os controles.
Deveria, eu concordo.
Deveria prestar consultoria. Vamos lá. Não vamos falar nada de tecnologia desse tipo. Novo aspirador da LG esvazia o lixo na base... E de recarga e ainda lustra o chão.
Cara, a gente precisa de um desse. Porque o meu robô aspirador, já acho ele maravilhoso. Cara, e olha que ele é um dos mais baratos.
É um aspirador. Mas olha, é um aspirador...
Só o fato de lustrar o chão.
Sem fio, tá? E ele é carregado em bateria. Ele é... Tipo, é só uma vassoura. E você não tem contato nenhum com o pó.
Ah, mas peraí. Você tem que passar.
É, então... Isso não é mais tecnologia.
Não, eu já não gostei.
É isso que eu ia falar.
Se eu tenho que parar, o que eu tô fazendo? A intenção de você ter algo que limpe sua casa automatizado e você pagando caro...
Depois...
É pra você não ter trabalho de fazer
depois
isso.
Depois que você adquire um robozinho que aspira, você não quer saber de mais porcaria nenhuma no mercado de
pra
limpeza.
Pra vocês terem ideia, nós estamos aqui gravando o podcast... Né? Bom dia, DG. E nosso robozinho aspirador está lá no quarto trabalhando. Olha que maravilha.
Então,
gente, eu sou apaixonada
então
por isso.
Então a LG tá old, ó.
A LG tá old, porque daí eu vou ter que parar de trabalhar pra passar aspirador em casa.
Não, é sério mesmo. É porque sai vários gadgets, né? Não sei se você... pra quem não conhece a CES 2021, sai uma infinidade de coisas. É uma feira de eletrônicos para o consumidor. Então, cara, sai até vibrador sai. Entendeu? Sai.
Aí eu vou dar uma olhada pra ver na CES se sai alguma coisa.
Sai!
Eu vou
sai.
Dar uma olhada.
Só,
eu vou
tipo assim, não costuma ser coisas muito explícitas. Esse ano vai ser um pouco diferente porque é 100% online. Mas é tudo que é eletrônico para o consumidor, né? E.
Aloísio o Júnior 10, Primor! Muito obrigada! Você também tá participando do nosso sorteio de R$500 que vai acontecer no dia 29/1. Estaremos divulgando lá no nosso Twitter.
Vira Prime, você também. Prime de R$500 no dia 29/1, vai. Então, quer dizer, eles colocam um monte. É tipo vários aparelhos. Tanto é que, ó, na conferência da LG do ano passado, da CES 2020. Ela trouxe a sua linha conectada por inteligência artificial, todas comandadas ou pelo assistente do Google ou pela Alexa da Amazon. Que é a linha dela era geladeira, era lava-louça, lava-roupa, televisão e o som de bar. Todos eles eram comandados pelo Alexa.
Meu, isso é maravilhoso.
Não, e você comandava, assim, as funções. Ah, e tinha um robô também que aspirava.
É, tinha um robôzinho aspirador, então, que ele voltava pra base, assim.
Ela fez toda uma linha, né? Mas esse ano realmente tá fraca. Volta ao passado segurando o aspirador, não dá.
Não, aí não dá. A questão é a gente evoluir, né?
Eu acho legal, né? Essas casas, que essas fotos que eles fazem de... Tem uma mulher aqui, num ambiente todo clean, arejado. Ela está sorrindo. Eu nunca vi uma pessoa rir. Passando, ser prazeroso. Ah, deixa eu fazer minha terapia, meu yoga.
Limpar a casa.
Aspirar pó. Ah,
que delícia, que maravilha. Eu sonhei a semana toda pra fazer isso.
O que está entrando? Olha, tô tirando meu estresse. pó. Nossa, isso é mais gostoso do que limpar o ouvido com cotonete. Que delícia, né? Ela tá assim com essa cara. E cara, o ambiente que ela tá é ultra limpo.
Ah, não, mas
eu não sei porque ela tá passando esse negócio.
Tem uma coisa de que tem que notar nessa foto aí da LG. Ela está de camiseta de manga comprida. Primeiro que já é errado, mesmo no frio você acaba suando. Segundo, ela está limpa. Ela não tá nem suando, o cabelo dela tá limpo. Mentira! Ó, se você é casado, ou se você mora com seus pais, olha pra tua mãe, pra tua esposa e veja elas limpando casa. Essa é a foto mentirosa. Toda vez que vai limpar a casa, você sai, parece que você veio de uma guerra. Os cabelos tudo torto, a mão toda suja, você tá cheirando a lustramóveis, a álcool, a veja. Essa foto é muito, muito mentirosa.
Enfim, a LG, daqui a pouco eu trago notícias da LG na parte de display. A LG esse ano não tá um ano bem pra ela. Esse número 11 do 1 de 2021 está sendo cabalístico pra LG. Não tá legal a coisa pra ela, sério?
Ah, desculpa, mas eu acho que quem foi mais cabalístico esse ano foi a CD Projekt. Ela conseguiu.
Não, foi ano passado.
Não, mas passou pra esse ano.
Não, mas já...
Não, mas passou pra esse ano.
Comunidade Gamer tem amnésia.
Ela passou o ano novo.
Já
estão
voltando a comprar o jogo merda da CD Projekt.
Ah, é?
Certeza.
Que pena.
É, comunidade,
que droga.
A comunidade Gamer come cocô.
Não deveriam comprar o jogo. Deveriam.
Vai, dá sua notícia aí.
Nossa, você escutou o que eu falei?
Não.
Deixa pra lá.
Eu não escutei, nem quero escutar. Né?
Foi sem querer, gente.
Nem quero escutar.
Você lembra daquela série The Office?
Eu lembro, boa pra caramba.
Ela acabou faz um tempão, né?
Acabou.
Ela acabou de superar o Mandaloriano no streaming. Ela tem alta audiência. Cara, eu tô impressionado.
Na verdade,
eu acho que é saudade do trabalho da
na
galera.
Na verdade, exatamente, não é. Eu não tô em nada impressionado. Ela é uma série muito boa, principalmente nesse momento de home office que as pessoas estão fazendo. Cara, é uma série genial do ponto de vista escritório. Exatamente como acontece. Só que, lógico, da forma bem
angular.
A série The Office é uma das melhores séries que tem nesse sentido. E eu acho que a galera bateu a nostalgia justamente por causa da situação, né? Das quarentenas, dos bagulhos.
É, você quebrou a sua rotina,
você
né?
Quebrou, uma forma de você lembrar das situações que você tinha.
Que você passava no escritório.
Eu não me surpreendo, não. E as pessoas têm esses movimentos, essas vibes, assim, que são impulsionadas por momentos. E eu acho que foi isso.
Então, ela chegou a 1,3 bilhões de minutos assistidos no stream e... Tem gente que acabou de descobrir a série, que não sabia que ela existia e está impressionada porque ela tem 9 temporadas e já acabou.
É, já acabou. 9 temporadas.
Já acabou.
Provavelmente volte.
As pessoas estão impressionadas. Muita gente não sabia da existência dessa série.
O que começou a ficar ruim, eu acho que foi entre a terceira e a quarta temporada, é que eles começaram a amarrar e dar sentido a um enredo mais profundo entre os envolvidos. Então, tinha até questões meio sérias no meio da série, tipo assim, de relacionamento. Isso começou a encher uma porra do saco, foi onde desandou, pelo menos pra mim. Eu acho que quando envolve mimimi, uma bosta.
O Gott, assim, ele tá assistindo a série. Se começou a acontecer qualquer tipo de relacionamento amoroso, qualquer tipo de discussão da pessoa, dela se encontrar, qualquer tipo de coisa... Ele desiste completamente
eu gostava
da série.
Justamente desse aí. Eu esqueci, eu não lembro o nome deles. Mas esse cara aí é o que usava o óculos
cabelo,
de aviador.
E cabelo.
Ele era o FDP padrão de escritório. Toda empresa tem pelo menos um 5 dele. É aquele cara invejoso, ambicioso, puxa saco, sem vergonha e que gosta de colocar uma pedra nas costas dos outros.
Nossa.
Esse é o... Eu acho que, tipo assim, ele devia ser colocado como o personagem brasileiro.
Nossa.
Mano, mas tá cheio desse tipo
é
de...
É mesmo?
Porra, tá cheio.
Eu sei que eu trabalhei em lugares diferentes. Trabalhar em escritório mesmo, nunca cheguei a trabalhar.
Ah, eu trabalhei.
Nunca cheguei a trabalhar.
E eu trabalhei, além de escritório, eu trabalhei, além do meu departamento, a área de TI... Como eu desenvolvia e arquitetava sistemas, eu me envolvia com outros departamentos.
Ah!
Eu trabalhei muitos anos atendendo cliente interno, né? Cliente interno é uma empresa que tem um departamento de TI, atende. Geralmente multinacional atende o cliente interno, não terceiriza certas coisas, principalmente desenvolvimento, algumas coisas são... É a estratégia do negócio, terceirizar para eles é um risco. Enfim, aí é uma questão política da empresa. Mas eu atendia cliente interno. E, cara, você vai nos departamentos, tem sempre essas paradas, velho. As guerras de interesse. Mano, The Office é um... cara, é um humor, assim, ótimo. Porque ele é retrato da realidade pura.
Então, quando eu assisti The Office, eu não achei graça. Acho que justamente porque eu não trabalhei em escritório. Porque quando eu trabalhava na área de TI, eu ficava, no galpão. Lá
principalmente
escondido.
O chefe. Aquele... Quem é que não teve um cara tapado, que não tem a mínima noção de liderança... E ele chega aí, bom dia. É pura falsidade você ver. Ele tenta te motivar e você fala, mano, que babaca.
Que babaca.
Que babaca. Eu tive vários assim.
Ah, não, eu já tive. Todos os chefes que eu tive.
Tinha uma empresa que eu prestei serviço, que o cara chegava pra mim e ele fala, você é águia. O que acontecia? Ele na cabeça doente dele, não, porque é doente. Isso não era nem gerente, ele era CEO.
Ele era o dono.
Na cabeça doente dele, que acho que... Enfim. Ele começou a criar um conceito de zoológico na empresa dele.
Ah!
Então tinha águia, tinha pato.
Então, peraí, você voava...
Eu era águia, você predador.
Você comia os outros.
Eu era águia.
Então você era o comedor lá do triângulo.
Passou rato, já era.
E comia eles.
Comia.
Ah,
comia o rato.
E eram os ratos lá da empresa. Gente.
Não, é... Não, eu já ouvi várias coisas. Inclusive, cara, é uma pessoa perturbada. O dia que eu tava fazendo reunião, ele veio falar do pensamento quântico. Eu olhei... Por isso que eu tô falando que The Office é... Cara, mano, eu vivi minha vida...
pensamento quântico.
Eu vivi 20 anos em escritórios, cara. Mano, The Office é a realidade pura. É exatamente, minha reação é essa. Cara, é superior... Você não pode falar que ele tá... Você não pode, tipo assim... Mano, vai a merda, cala a boca e sai daqui, porque o cara é o dono da empresa?
É o dono da empresa.
E aí? Você vai fazer o quê? Né?
Tem que ter respeito.
Aí você olha assim, o cara fala isso, na vez você fica...
Legal.
Uau. Eu fico pensando aqui, por que que você tem mais dinheiro que eu? É a pergunta que vem
é
na...
É verdade, faz sentido.
Entendeu?
Faz sentido. Como ele conseguiu ter mais dinheiro?
O cara gastava uma grana... Mano, era igualzinho. Ele era igualzinho o cara do The Office. Ele gastava uma grana contratando um coach pra falar merda pros funcionários dele. E o coach vinha com umas dinâmicas que ele pegava na internet. Mano, o cara era muito safado. Ele pegava umas dinâmicas na internet, uns bagulho nada a ver. Você via aquele testezinho na internet? Era um bagulho de... Fazer em equipe... Mano, o cara não era nem psicólogo. Como ele tava fazendo dinâmica em grupo? O coach era um puta de um estelionatário.
Ah,
e aí,
olha só.
Não, porque a dinâmica em grupo tem que ser aplicada por um psicólogo. É um psicólogo. Você tem que contratar um psicólogo. Não é assim.
Sim.
Uma pessoa que se diz agora eu sou especialista e vou fazer. Entendeu? Ah, eu acordei hoje com coachismo. Não.
Com coachismo.
É um psicólogo.
Pode ser uma doença aí. Né? Cuidar pra vocês não pegarem coachismo.
E o cara fazia esses testes de internet, pegava na internet e aplicava no funcionário do cara. E falava, não, porque a dinâmica é essa. Aqui está a águia, o porco, o elefante, o burro, a hiena. E ele fazia toda a dinâmica dele lá. E o maluco se prendia na sala com ele e ficavam lá horas, perdendo um tempo precioso. Um tempo precioso para tomar decisões, para criar produtos. Um tempo precioso falando sobre animais em jaulas. Dentro
aí,
da sala
tá
de reuniões.
Você tá falando da série ou você tá falando...
Tô falando do meu trabalho.
Do seu trabalho.
Eu trabalhei no The Office.
Ah.
Cara, eu tenho várias histórias disso aí.
Não, peraí, vamos discutir sobre o negócio. O que, que a águia em si fazia?
Hã?
A águia.
Eu era coordenador de desenvolvimento.
Ah.
Eu desenvolvi.
Mas qual que é o lance da águia?
Não sei. Eu sei que, ó, deixa eu contar. Essa é a melhor de todas. Foi o maior símbolo que eu já vi na minha vida de tratar o ser humano igual um lixo. Sabe? Foi basicamente tirar o sarro da cara das pessoas. Mas sabe qual é o problema? As pessoas que fizeram isso até hoje... estão se achando super inteligentes e elas não sacaram o tamanho da merda que elas estavam fazendo. Pensa bem, contratação, eles estavam contratando equipe de vendas.
No seu emprego.
No meu emprego. Isso aqui não é The Office que eu tô contando. Tudo isso que eu tô contando eu vivi.
Tá.
Eu trabalhei, eu prestei serviço. Graças a Deus não era funcionário. Era prestador de serviço.
Tá.
Né? Estavam contratando equipe de vendas, né? A empresa era daqueles... Esse estilo moderno, né? De empresa. Onde, tipo assim, só é divisões de vidro. Então, tipo assim, você sabe tudo que tá todo mundo fazendo. Então, você sabe departamento. Eu, como era de gestão da empresa, eu sabia de todas as outras movimentações. Mesmo porque eu preciso saber o que o departamento tá vendendo, né? O comercial tá vendendo. E vai aumentar. Tipo assim, se aumenta o número de funcionários deles, vai aumentar a capacidade de venda. E eu preciso saber se eu tenho capacidade de produzir, que eu era desenvolvimento. Então eu sabia dessas coisas. E eles estavam lá atendendo. Eu sei que eu estava conversando com a pessoa de requisitos, que ficava próximo no comercial. E estavam fazendo uma entrevista para os novos vendedores. Colocaram 5 caras na sala. E eles estavam esperando a entrevista.
Tá.
Foi o maior desrespeito com um profissional que eu já vi na minha vida.
Tá.
Aí... Qual que era a entrevista? Era a pessoa sentar, avaliar tecnicamente, ver o histórico do cara, ou até procurar, né, pegar referências nas empresas? Não! É. Isso é coisa do passado, isso é coisa de tiozão. É o new next gen empresariado. Qual que era? Tinha um telefone no meio da mesa.
Ah, é tipo Matrix.
Calma! Tinha um telefone no meio da mesa.
Ixi, já tô me sentindo em Matrix.
Calma. Tinha um telefone no meio da mesa. O que que as pessoas do comercial fizeram? Os gestores, junto com o CEO. E eles conversavam como se fosse... Eles fizeram todo um teatro, eu olhando aquilo assim, ó. E eles... Na frente do vidro, pros caras ficarem olhando, depois eles vazavam. E eu, tipo, what the fuck, que tá acontecendo? Movimentação estranha. Mas eu tava lá fazendo meu trabalho. Aí quando eu olho, toco o telefone lá dentro. Ninguém atende. Mano, você tá numa entrevista.
Por que que você iria atender o telefone?
Aí o bagulho não para de tocar. Alguém se encheu o saco.
E atendeu.
E aí o cara pegou e atendeu. Oh, parabéns, tá contratado.
Mentira!
Eu juro que isso aconteceu.
Não! Mentira!
Segundo o misticismo do zoológico...
É que ele tomou as frentes.
Não, ele não foi proativo. Ele já tava de saco cheio daquela merda tocar. Entendeu? Ele já tava de saco cheio. Agora, é a maior humilhação profissional. Se eu tenho um currículo e eu vou numa empresa e a empresa me faz ficar esperando meia hora numa sala tocando uma merda no telefone e ela dá um emprego pra quem atende o telefone, eu processo a empresa. É dano moral, cara.
Cara, que surreal.
Foi o maior desrespeito que eu já vi com um profissional na minha vida.
Ah, uma vez eu fui fazer uma entrevista que a gente tinha um lance de ficar jogando bola. Eu não, até hoje eu não entendi, mas tinha que jogar bola.
E eu contratava desenvolvedor e tinha que mentir os animais.
Tinha o quê?
Porque eu tinha que aplicar um teste, era vergonhoso.
Não, peraí. Você tinha que fazer o teste do animal.
Tinha que fazer o teste do animal. Tinha um teste.
Esse tá sendo o melhor bom dia.
Ele tem um algoritmo que descobre qual é o seu animal empresarial, tá?
É, qual eu seria?
Sei lá, mano.
Ah, não, eu quero fazer o teste.
E eu era obrigado a
Eu vou procurar esse teste, eu quero fazer o teste.
A pessoa que cuidava lá do RH sentia vergonha também, mas ela também...
Coitada.
Eu era obrigado a entregar na hora de uma entrevista pro cara. Mano, era desenvolvedor. Eu entreguei uma vez, o rapaz olhou pra mim, do jeito que ele olhou pra mim, nunca mais eu entreguei. Eu falsificava os testes de animal. Eu avaliava, né? Porque eu que decidi a contratação.
Não, peraí, você tava falsificando o teste do cara?
É, só tinha águia na minha equipe. Eu sei que ele gostava de águia. Só voava.
Era tudo águia.
Eu não entregava pros caras, eu tinha vergonha. Eu acho que é um desrespeito com o profissional. Entendeu? Eu falsifiquei de todo mundo quase que eu contratei.
Eu não acredito que você fez isso. Você falsificava.
Falsificava os registros de animais.
Era tudo águia.
Era tudo águia. Só os caras foda.
Só os motherfuckers.
Segundo a normativa aguística, né? Animalística, a águia era o motherfucker.
Era o melhor.
É,
não era leão, não.
Era pra mim me sentir bem com isso. E eu nunca me senti bem com isso. Porque eu sempre achei que eu tava num sanatório. Eu sempre tentei. Quando eu chegava com esse papo de águia, eu mantinha minha sanidade mental. Falei, não. Águia, não. Não, isso não existe. Eles são malucos. Você precisa só ganhar dinheiro. Né?
Você só precisa. dinheiro do cara.
Já tá no fim. Mais um ano você vai abandonar sua carreira, você vai ficar só com o YouTube, depois... E é isso. Então fica mais um ano. Era isso, cara.
Era um mantra.
Era um mantra, cara. Era um mantra.
Sensacional.
Era um mantra.
Sensacional. Então vamos voltar ao assunto. The Office representa tudo isso.
Representa tudo isso. Eu vivi 20 anos no The Office, cara.
Ah, não. A única coisa esquisita que eu fiz foi numa entrevista jogar bola. Sabe aquelas bolas de praia gigante? Eu não sei
então,
qual foi o
então, dinâmica em grupo.
Então, mas eu não entendi qual
foi. Ah, é porque você pega a bola e fala uma coisa, aí passa a bola pra outra pessoa.
Não, a gente não falava nada, não. A gente só jogava bola.
Só jogava bola?
Só jogava bola.
Ah, então era vaga pra futebol.
Não, pior que era de TI mesmo. Não sei. Eu acho que estava testando a flexibilidade do braço, tá ligado? Que, tipo, eu era da galera que troca as peças e tal, né?
Bom,
então eu acho que você tinha que ter força no braço.
A vantagem quando você vai ficando sênior no seu trabalho, você vai ganhando experiência, é que você pode dar umas carteiradas. E eu parei com esse negócio. Por exemplo, até nessa empresa. Depois que eu entrei, que eu descobri que era essa loucura. Mas quando eu entrei, eu não participei de nada disso. Depois de um certo tempo, que eu já tinha já um nome estabelecido no mercado, e eu não tinha tanta dificuldade de encontrar contratos... Mano, os caras falam, não, é só fazer uma dinâmica. Eu levantava e falava, não, eu me respeito, eu não vou fazer sua dinâmica em grupo. Eu não fazia dinâmica. Só fiz quando era novinho, né? Porque precisava dar trampar. Depois eu não fazia. Eu acho um desrespeito aquilo.
Ah, eu não sei, porque a gente casou, eu tinha 20 anos, então eu trabalhei bem pouco.
É um desrespeito. Primeiro lugar, eu trabalhei, metade da minha carreira foi coordenação e liderança de pessoas. Não, cara, o cara que joga a bola melhor não é necessariamente o melhor, não tem nada a ver. Aquilo não descobre ninguém. Desculpa, psicólogos. Eu sei que vocês têm toda uma técnica, mas aquilo não descobre a habilidade de ninguém. Primeiro lugar. Segundo, que é extremamente desconfortável uma pessoa que está procurando emprego, ela está muitas vezes com dinheiro nem é dela, emprestado, está perdendo tempo, porque ela tem outras vagas também para ir.
É verdade.
Entendeu? Você usar o tempo dessa pessoa, disponibilizar. Então aprendam isso, empresas. Isso aí é desrespeitar a pessoa. Tá? A pessoa tá perdendo tempo. Tempo é dinheiro, não é só pra você, pro funcionário. O problema é que no Brasil o funcionário olha como salário, ele não vê como produto. Quando você é um funcionário de alguma coisa, você é o produto. Você tá se vendendo ou mão de obra ou intelectual. Então se você deixa que o seu produto... Você chega numa loja e as pessoas fazem o que quer com o produto do lojista? Não. Então no meu produto, que sou eu... Eu coloco as regras. Se o dia que o funcionário brasileiro aprender a fazer isso, começa a ganhar bem e acaba com toda essa palhaçada de que tem aí de loucura. Eu acho um desrespeito. É minha opinião. Quem não concorda, foda-se. Eu acho um desrespeito. Eu não faço dinâmica em grupo. E eu acho um desrespeito.
Vai pra sua notícia. Vamos mudar de assunto.
Google chinesa.
Google chinesa.
É, lembra do Baidu? Aquele lá que vivia pegando pop-up. Todo mundo tinha Baidu uma época. A galera achou que era até vírus. Baidu. Não é vírus, é um buscador chinês. E antivírus, Baidu.
Era um antivírus.
Baidu gravador, Baidu.
É, eu lembro do...
Chegou uma época que ele era... Na verdade, ele era e não era, né? Ele era um malware, mas ele se tornou malware de tanto spam que ele fazia. Não que ele era um malware necessariamente um malware. Mas ele fazia tanto spam que todos os antivírus reconheciam ele como malware.
Ele fazia spam como?
Spamava. O Baidu era um buscador. Ele entrava, virava sua busca inicial sem você querer, só você clicando e agora... Você clicava em... Instalava um antivírus Baidu quando você fazia aqueles downloads lá, tipo, baixa aqui.
Não, mas o antivírus sim.
Essas coisas.
Ah,
tá. Ou seja...
E aí ele foi considerado
o Baidu malware. Sempre foi uma praga, na verdade. Legal ou não, ele sempre foi uma praga de lidar. Você nunca quis instalar Baidu de verdade.
Ah, é verdade, verdade.
Todo mundo já teve o Baidu.
É, eu já instalei várias vezes. Você já brigou comigo várias vezes. Você fala, você tem que ler!
Todo mundo, né? Aí!
Aí!
Agora, saiu do seu browser e foi pra onde? Foi pro carro. Baidu agora vai fazer carros elétricos.
Ah, que é? Todo mundo vai fazer carro elétrico agora?
Agora Baidu. Eu acho que quando você tava... O problema é que esse carro deve dar muitos acidentes. Na hora que você estiver andando, pá, solta um pop-up.
Ai, será que vai ter aqueles vidros, né? A frente do carro, tipo assim, aqueles vidros cheios de coisinhas. Será que vai aparecer tipo um pop-upzinho? Na frente? Podia ter, né? Sabe, tipo a televisão da LG, acho que é da LG, né, que é tradutor transparente. Aí você tem lá no seu carro e ele vai te aparecendo várias propagandas, várias coisas. A do Baidu vai ter só pop-up na frente da sua tela. Vai ser só propaganda, você não vai nem conseguir ver seu carro.
Enfim.
É, o Eterno Pitaf, o Dry Dark Frege. Se inscreveram com o Prime, muito obrigado. Vocês estão participando do nosso sorteio, que vai acontecer dia 29/1. E a gente vai estar anunciando lá no nosso Twitter, @detonandowiki. Obrigada aos dois.
Primo. Ai, se vocês... Desculpa, gente. Se vocês... Segue a gente na rede social, sabe que a gente tá meio embaçado aqui.
É, a gente tá meio embaçado.
Mas não vamos entrar nesse detalhe. Não vamos transformar isso numa tragédia. Aqui tá meio embaçado. É, e o que acontece é o seguinte. Vamos lá. O rival do Google chegou a se reunir com algumas gigantes do setor da China, como a Guangzhou.
Guangzhou. É, eu acho que é isso.
É a Gang. E a outra chamada...
E a outra?
Gongqi. Mas de acordo com as fontes ouvidas pela publicação, a marca escolhida será a Geely, atual dona da Volvo, e que tem uma parceria com a Daimler, grupo proprietário da Mercedes-Benz. Baidu vai chegar e não vai chegar fraco não, hein, tia? Volvo e Mercedes na parceria?
É verdade.
Caramba! O que foi que eles fizeram?
Então, mas aí que tá, agora todo mundo
eles vai fazer carro elétrico. Eles invadiram os browsers lá dos...
Ai, será? Olha só, será que eles instalaram, tipo, um malware lá no PC dos caras e começaram a fazer pop-ups, tipo assim, induzindo eles a assinarem um contrato?
É, ó, o ramo automotivo não é algo totalmente novo na Baidu. Caramba! Ó, a gigante chinesa das buscas, ela é o Google, o Baidu é o Google da China. Desde 2017, o serviço de transporte autônomo Apollo Go Robotaxi, além de ter lançado um ônibus elétrico em 2018, capaz de transportar 14 passageiros. Ela também fornece tecnologia e sistemas de inteligência artificial para a própria Geely, que é a empresa que ela fez parceria, atendendo ainda as montadoras Ford, Toyota e Volkswagen. Então, se você tem um Ford, um Toyota, um Volkswagen, saiba que você tem tecnologia Baidu já instalada no seu carro.
Olha só, pra quem aí tava pensando, Baidu é ruim, hein?
Isso aqui é gravado e a gente coloca em podcast. Muita gente vai trabalhar e ou na hora do almoço, ou seja, no carro, ouve a gente. Nesse exato momento, acabamos de ter vários acidentes. Porque o cara descobriu que tem Baidu no carro dele. O medo subiu lá em cima.
Então, olha aí, você que tá aí no seu carro, dirigindo, indo pro trabalho, indo pro almoço, voltando pra casa, saiba que você tem Baidu instalado no seu carro.
Baidu instalado no carro. É isso,
olha
aí.
Olha só.
Até a Baidu, hein, vai ser concorrente do Elon Musk, ó.
Ah, agora todo mundo quer, né? Porque o Elon Musk tá crescendo.
Eu vou montar um carro também. Vou montar uma empresa, Águia Motors.
Tem um youtuber.
Você não sacou a piada, né? Da Águia Motors. Ah,
entendi. Não, mas é que não foi interessante. Tem um youtuber que fez um carro elétrico.
Ah, mas é que, tipo assim, no geral, a diferença de youtubers...
Ele comprou um carro então, velho e começou a modificar.
Então, a diferença de youtubers e de empresa que é o seguinte. O youtuber, todo mundo fala, oh, que legal. A empresa tem credibilidade.
É verdade.
Então você tem que montar uma empresa. Qualquer coisa que qualquer youtuber faça é um lixo.
É verdade. Não importa, não importa se o cara é especialista ou não.
Não,
se
só
ele
importa...
tá no YouTube, já era.
Não, então. Qualquer coisa que um youtuber faz. Entendeu? As pessoas, não, é youtuber, né? Tem bastante fama, seguidor. Tem os caras mais. Os canal top, gigantão, ganha dinheiro. Sensacional. Ótimo. Só que respeito nunca vai ter. Nunca terá respeito. Jamais terá respeito. Esse é um fato do YouTube. Então, se você quiser montar um carro, todo mundo quer assistir um vídeo de um carro que o youtuber fez. Ninguém vai querer entrar no carro do youtuber.
Ah, é verdade. Eu não entraria,
vamos colocar dessa forma.
Eu não entraria, não. Eu teria medo.
O youtuber fez o carro. Vai todo mundo assistir e falar que o cara é o gênio. Entrar no carro do youtuber. Ninguém vai. A Vox fez um carro. Vai todo mundo ver a propaganda, falar que é caro, mas vai na concessionária comprar.
E se descobrirem que tem Baidu? E aí, como é que fica a situação?
Agora já era.
Agora
já
tá dirigindo. Todo mundo sabe que tem Baidu no carro.
Vai fazer o quê?
Todo mundo catou lá no seu PC e falou, esse Baidu é uma merda. Aí agora sabe que tem Baidu no carro.
É.
E agora? E agora?
Você que é teórico da conspiração, você tá achando que precisa implementar chip em vacina pra te rastrear? Aí, ó,
Baidu tá no teu carro, chupa. Vai. O teórico fica louco cada vez que discorda. Eu adoro provocar teórico da conspiração cada vez que ele descobre que tem
você
um sistema...
Você achava que eles te rastreavam somente aí com o seu celular ou com a futura vacina? Olha aí, descubra que seu carro também está sendo
teórico da... A minha, eu vou fazer uma... Eu tô fazendo uma campanha. Eu vou deixar tão atormentado o teórico da conspiração que ele vai se enfiar numa gruta lá embaixo. Pra não voltar mais.
É verdade. Aí seria uma boa, porque daí ninguém ia saber
de que. Não, e tem sim, já tem medidores de estudo do solo que mexem em vibrações pra descobrir se vai ter terremotos ou não. Ou seja, já descobri que você tá na gruta uma hora.
É verdade. Então, Não dá pra ir pra Marte não também, que você vai acabar sendo descoberto.
O mundo sabe onde você está, teórico, cuidado. Vai.
É verdade. Houve um erro na PlayStation Store Europa, onde alguns jogos, eles simplesmente chegaram a R$72 mil na conversão direta. E não é tipo assim, é um monte de jogo. Não, é cada jogo. Então fica R$75 mil, Gridfall, Dead Cell, Street Fighter V, Tênis 2 e Sexta-feira 13. São esses 5 jogos que ficaram R$72 mil. Cara, você imagina você falar, eu vou comprar meu Gridfall, não, porque se bem que tá na Europa, tá no tá dando de grátis lá, né? Mas imagina você lá, vou comprar o meu Gridfall, meu Dead Cell, Street
Fighter. Cada um
R$72 mil. Cada um R$72 mil na conversão direta, que seria 10 mil libras.
Bom, finalmente.
Tá na promoção, galera! Vamos.
Finalmente, aí amanhã a gente vai noticiar que quem comprou essa promoção, quem aderiu à promoção 100% foi o Elon Musk.
Elon Musk, ele tem condições de comprar.
É o único que pode.
Ele pode comprar. Ele pode.
O Bill Gates também poderia, mas aí é comprar na Sony.
Ah, é verdade. Não, Bill Gates.
É rivalidade.
Não, pode
não vai deixar, ele não vai comprar.
A empresa dele.
Então o Elon Musk aí pode fazer uma.
Olha aí. Tá baratinho, gente. Participem da promoção.
Eu acho engraçado. Eu acho engraçado que ninguém aproveita, né? O erro na loja quando sobe mais. Agora, se a loja coloca R$1, todo mundo compra, sabendo que tá cagado, e depois fica lá. Será que eu vou ganhar ban? 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 Fica assim.
Podia comprar quando tá mais caro.
É, não.
Podia comprar também. R$72 mil.
Caramba, hein? Parabéns, hein, Sony?
A PlayStation Brasil ainda não se pronunciou. Até o momento não foi registrado por nenhum usuário ou por ninguém da Sony falando que o mesmo erro pode vir ou já aconteceu, ninguém encontrou nenhum erro. E a Sony Brasil simplesmente se calou e tipo deu flores, porque até agora isso aconteceu na Europa mesmo. Então, mas tá na promoção.
Você
que mora aí na Europa, tá.
Eu também não falaria nada. E ainda tá tendo divulgação gratuita. Vai que alguém compra.
É verdade. Pô.
Tem sempre um louco.
É verdade.
Tem sempre um louco.
10 mil libras aí pra você comprar, tá baratinho, promoção.
Às vezes
vale
o cara gasta 72 mil só pra ganhar uns likes na internet. Ele vai lá e captura ele comprando por 72 mil o jogo.
Aí eu consigo bastante.
E ainda...
Peguei na promoção.
É, desafio aí, ó.
Desafio do youtuber.
Desafio. Desafio.
Foguinha.
Comprei o jogo por 72 mil na PSN. Olha o que deu.
Será que a PSN depois vai te reembolsar?
Conhecendo a Sony.
Será que a Sony, quando ela reconhecer que tá com erro, será que ela vai te reembolsar?
A Sony é assim. O erro é nosso, o problema é seu.
Será que ela vai te dar ban por você se aproveitar de um erro?
Provavelmente.
Porque, não, você pagou 72 contas.
A Sony trabalha com essa filosofia. O problema é nosso. O erro é nosso. O problema é seu.
Então, mas se você compra por R$1, você pode levar ban, porque você se aproveitou de uma falha do sistema. Se você comprar por 75, você também leva ban?
Toma ban também.
Toma ban também. É. E ela fica com
dinheiro. E ela fica com dinheiro.
Ai, Sony! Ô, Sony, não acredito que ela fica. Ela fica com 75.
Vai pegar. Mas... Nos termos, ela poderia.
Ela
poderia, porque ele tá usando o erro do sistema.
Só não é muito ético, mas ela poderia.
Ela poderia. Eu faria se fosse Sony. Dá aqui o seu dinheiro e vai embora.
Dá os seus 75 mil reais e tchau, vai embora.
Olha, troco do busão, né, mano?
Troco do busão pra Sony.
E eu falei que ia trazer mais uma notícia da LG aqui, que era uma notícia mais... Enfim. É, LG tá criando de novo aqueles painéis transparentes. É, aquele que dá pra você, tipo...
Ah, que ele fica no pé da sua cama. Isso, e ele sobe. Isso,
e ele sobe. Desce. E dessa vez o avanço é nenhum em relação...
Ai, credo.
Mano, essa ideia da LG é legal pra caramba. Ela é ultra futurista, todo mundo gosta dessa merda.
É aquele
merda.
Negócio tipo do Star Trek, é. Né? Que você batia só no vidrinho,
isso,
assim.
Isso, é. Ou também do Tony Stark. Aqueles painel do Tony Stark é tudo transparente, que ele ficava...
Não, tinha painel?
Tinha. Tinha um painel, mas depois abriu um monte de coisa.
Ah.
Mas tinha o painel, era tudo transparente. O Batman também tem uns transparentes.
Tem.
Todo mundo gosta disso e isso faz sucesso todo ano. Mas já tá enchendo o saco a LG, por quê? Porque claramente ela não consegue deixar isso usual. O fato é que ele continua saindo do pé da cama, continua tendo uma...
Era, ele continua saindo da cama, se isso fosse errado.
Ele continua saindo do pé da cama. Aliás, quem é que tem cabeceira no pé da cama hoje em dia?
É porque você... Não, porque se você é muito alto... E, tipo, o seu pé fatalmente vai acabar ficando pra fora da
cara,
cama.
Cara, eu acho que... Eu...
E, por exemplo, o nosso caso. A gente mora num apartamento extremamente minúsculo. Então, por exemplo, a cama não pode ficar no meio do quarto. Porque nós temos uma varanda e nós temos um guarda-roupa. Então, ele fica encostado na parede. Então, eu preciso sair da cama me arrastando até o pé da cama. Se tem a televisão no pé da cama, como que eu ia sair da cama?
Deixa eu te falar uma coisa. Uhum. Esse tipo de produto não é pra gente que nem a gente.
Não, mas...
As pessoas que compram isso não têm esse problema que você
falou.
Ai, que
preconceito!
É!
Ai, que preconceito!
Isso aqui não é pra pobre não, querida. Esse tipo de produto...
Foi preconceituoso, God. Só porque eu sou pobre, eu não posso ter a televisão no
meu imagina, Eu imagino a Sati indo lá, mandando e-mail pra LG, marcando no Twitter. Ah, porque a minha cama, meu apartamento é pequeno, como é que eu faço? E a LG assim... Ah, meu Deus do céu, viu?
Eu não posso jantar o troco do pão pra... Do pão francês pra comprar televisão.
Cara, quem compra um bagulho desse, um painel desse, pode ter certeza absoluta que o banheiro dele é também do nosso apartamento.
Como é que a pessoa limpa o banheiro?
Ah, tem empregado.
Como é que o empregado limpa? Gente, o
banheiro... empregado limpa o banheiro por quê? Ele é águia. Vamos lá. vamos continuar aqui.
Como que é o barulho da águia?
O display sai do pé da sua cama, ele sobe rápido.
Não,
ele tem...
não é rápido.
Não é rápido,
não
ele
é
meio devagar.
Rápido, não, ele é meio devagar, ele... se estiver com pressa.
E ele te dá, ele tem relógio, tem temperatura do ambiente e dá pra você assistir um filme, só que fica uma grande merda. Essa é a verdade aqui, ó. Comparado com uma televisão normal, atrás do painel de vidro da LG, fica uma grandiosa e imensa bosta, exatamente, ó. É horrível a imagem dele. Então, quer dizer, e desde o ano passado é assim. Esse é aquele tipo de coisa futurista que a empresa põe só pra falar que... Ó, o que a gente tem capacidade de fazer. Mas não tem.
Não tem, porque no GIF que tá sendo mostrado, da LG, tem uma cortina atrás. E daí tá passando um filme. E aí dá pra você ver a cortina, mesmo o filme passando. Então você consegue ver o teu quarto inteiro e não ver o filme.
É, mano.
Então é bem ruim mesmo. Não dá certo, não.
Não faz sentido.
Aí, e se você assiste televisão tipo um quarto claro?
Ó, e aí ela dá uma utilidade, que era o que ela queria fazer. Que é o quê? Usar esse display como janela. Saca? Você vai colocar no vidro janela do metrô.
É legal.
Não é legal, porque olha aqui a propaganda enganosa. Por que que tá de noite? Eu quero ver isso aqui bater no solão, em cima do... É que metrô geralmente é embaixo da terra, mas tem os momentos que ele sai pra cima.
Tem. No Brasil tem bastante.
Tem bastante ameaça.
Tem bastante.
Essa não é mais uma regra do metrô embaixo da terra.
A traça, a
nem aqui, nem em Nova York
Paulo,
também. Londres também
tem
por cima.
De São Paulo é bem... Tem bastantes áreas pra cima.
Principalmente ali na que eles fizeram da... Seguindo a zona sul ali, é quase todo por cima.
É.
Os metrô. Enfim, no solão aqui não aparece. E não, mas agora a gente tá errado de novo. Quem disse que essa merda vai vir pro Brasil? O metrô do celular?
É verdade! Não vai chegar no Brasil. Não, olha o pensamento. A gente tá achando que a gente é primeiro mundo, não é só.
Não,
gente.
E quem
não
disse
vai
que vai chegar no Brasil, né?
Não
vai
chegar
no
não
Brasil.
Não vai chegar.
Então é isso. Ela quer. Ela tá até vendendo. Inclusive, esse daqui é aquela do sushi. Só que aquela foto do sushi era enganosa, porque aquela foto do sushi tava da hora.
Agora não está mais.
Não tá da hora, mano. Sério, não dá pra você ver nada nessa desgraça aqui. É um dinheiro gigantesco jogado no lixo e você não consegue assistir soroca nenhuma. É uma televisão idiota ainda, né?
Uma televisão idiota. Foi... Boa afinidade, televisão idiota da LG.
O esquema é olhar ela, ver que falar, pô, que legal, aguardando a CIS 2022, porque é uma televisão idiota.
Ah, é, a 21 deu muito certo não, LG. Continua, continua, quem sabe 2022 a coisa vai pra frente.
Essa daqui é LG linha idiota premium, tá? É uma televisão idiota. Né? Tem a linha idiota popular, que é aquela televisão Full HD com HDR fake da LG, que eu fiz o vídeo.
Não lembro. Eu não lembro.
Não quero entrar nesse assunto também, cansei. Vai.
Acabou o horário.
Acabou o horário?
Acabou o horário.
É que eu perdi muito tempo no The Office.
Você perdeu muito tempo no The Office. Você falando da águia. Quis fazer toda uma explicação sobre a águia.
Então é isso. Ainda bem que acabou o horário. Preciso tomar remédio. Não tô bem.
Ah, eu também preciso.
Eu tô meio zoado
tomar
agora.
Remédio. Eu também tô.
O programa não me fez bem. Vocês não me fizeram bem hoje.
Ah, não é o
tô brincando.
Eles. É o...
É a gente.
É a gente. A gente tá meio...
Então, bom dia a todos aí. À tarde, se nós estivermos vivos, nós voltamos aí no Guia de Compra.
Ai, credo! Nossa! É claro que a gente vai estar vivo. Daqui a pouco a gente volta.
Não sei,
gente, tá muito pesado. Já começou a ficar pesado.
Cara, hoje é 11/01/2021. Não. É um dia cabalístico. Tudo
gente,
pode acontecer.
Gente, isso foi muito pesado. Sério.
Mano, tá com aquele casinho lá e tá trocando os Tinder? Troca a senha do celular, filho. Que hoje sua mulher vai descobrir. 11/01/2021.
Gente, tá muito pesado esse programa. Nossa, a gente volta hoje, daqui
talvez
a pouco. Com o Guia de Compra, a gente volta.
Eu sou a Sati.
Ou só você.
Ou só eu.
E aí?
Ou o robô que limpa.
Ai, gente, que horror. Não, a gente vai.
Ele passa assim, arrastando o gote.
Só o robô. Ai, que horror, gente.
Ah, para
aí,
de...
Ele não ia ter força, você é muito gordo.
Para de fazer piada mórbida. Vamos.
E à noite nós temos o nosso Cine Trash. Então você que tem o Prime Video, saiba que você não precisa ser Prime daqui da nossa Twitch, mas você pode assistir com a gente, tá? É, a gente só assiste filmes trash e ainda a gente não decidiu qual filme trash vai ser. A gente vai decidir aí no percorrer do dia. É, e participe do nosso sorteio de R$500 que vai rolar até o dia 29/01. E a gente vai... É só você ser o quê? Inscrito na Twitch ou membro do canal do YouTube do Detonando Geek, não o Bom Dia DG, porque o Bom Dia DG ainda é muito pequeno, não abriu os membros, a gente vai estar divulgando lá no nosso Twitter, @Detonando Geek.
Você fala correndo desse jeito, ninguém prestou atenção em nada.
É porque eu tô meio lesada, mas tá bom.
Vai, participa da nossa... Vira inscrito aí que você vai concorrer a R$500, mais rápido. Virou inscrito na Twitch, ganha R$500, pode ganhar R$500.
Ah, ô louco,
no dia 29.
Nossa, tá pagando R$500 pra você se inscrever,
inscrito,
ô louco.
Né?
Aí ferrou, aí a gente não ia comer, não. Aí,
se eu morrer, pode levar isso como promessa. Eu vou pagar mesmo. Falou, galera.
Tchau, gente, bom dia.
Até daqui a pouco.